Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Espinharas do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Frei. Bom dia a todos os ouvintes do Sinfemp, né, do programa Sinfemp para Todos. Em especial, né, os nossos sócios e também os ouvintes, né, que não é só os sócios que escutam, da cidade de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba. Aos ouvintes de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junto do Seridó, Tenório. A todos os sócios, né, e ouvintes do Sinfemp para Todos, em São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, todos os servidores e servidoras e os ouvintes do Sinfemp para Todos, em São José de Espinharas, Malta, Condado, Vista Serrana, e aqui, né, na nossa cidade de Patos, que houve, né, já a abertura oficial do São João nesse último dia 16, né, com o parceiro da... as carroças aqui no município. Mandar um alô especial também para nossa amiga, né, e ouvinte também, Mariazinha, do nosso Conselho Fiscal, a nossa Detinha. Um alô especial a Lucilene, lá no, na Vila Teimosa. A Daguia, lá do Mutirão. Minha amiga Daguia, do Orçamento, lá de São José do Bonfim. A todos que estão, né, sempre buscando ouvir, colocando, né, o Sinfemp para todos em audiência no município de Patos, na zona rural, na zona urbana, em todos os nossos bairros, em especial lá no Nova Conquista, né, que sempre tem alguém que está na escuta, tem seu José também que já está aposentado, mas sempre procura o sindicato, né, para saber as notícias. Então fiquem atentos à nossa programação, né, todos os domingos, de 11 a meio-dia, para que possa saber das novidades, né, e também do que está acontecendo no nosso país.
Muito bem. Também vamos mandar alô especial para os nossos ouvintes que estão nos bairros, diversos bairros da nossa cidade, mas de maneira especial aqueles que estão sempre acompanhando o nosso programa. É, lá no bairro das Sete Casas, seu Tico, Dona Divone, seu Severino, a nossa amiga Denite, né? Edinalva, conhecida por Denite, acompanha sempre o nosso programa. Também abraçar lá no Patativa do Açaré o nosso amigo Roberto, presidente da associação lá da Patativa do Açaré. Saudar aqui o nosso amigo José Hilton, presidente da UAC, que está também acompanhando semanalmente o nosso programa.
E o Zé Hilton também é o presidente da Associação do Nova Conquista.
Muito bem, exatamente.
Além de presidente da UAC.
E com isso, abraçando o Zé Hilton, abraçar o pessoal que está lá no Nova Conquista. É, nosso abraço a toda a diretoria que faz parte aqui do Sinfemp, de maneira especial aqui a diretoria executiva, a Carminha, que está aqui conosco, o Gilson Remígio, que é o vice-presidente lá em Condado, né? A professora Elizabeth Barreto, o Moisés Medeiros, o nosso tesoureiro José Gonçalves, a amiga Marinalva Guedes, a Edivânia Pereira, que é a nossa diretora de patrimônio, a Vaninha, como nós chamamos, o diretor de formação, Josinaldo Gomes, que está lá em Salgadinho, pertence àquela área, professor Josinaldo, nosso abraço a L.S. Rodrigues, lá em Olho d'Água, ao Gregório, Marcos Antônio Gregório, lá em São José dos Pinharas, o Jonas Lopes, aqui em Patos, a nossa diretora de Educação e Cultura, Maria Valéria, em Santa Terezinha, né? A nossa querida amiga Socorro Rodrigues, professora Socorro Rodrigues, diretora de aposentados e pensionistas. Também a Saula Virgínia, que é diretora de gênero. E o diretor jurídico adjunto, Yeri Caindre, né? Eu sou o diretor jurídico, ele é o adjunto. Também o nosso diretor de relação institucional, o Josualdo Soares, aqui de Patos. O Alan Guedes, também aqui de Patos. A Alice de Souza. A Alice, que é nossa diretora adjunta de saúde, é lá de Santa Luzia, né? Nossa diretora de habitação, a Deilda Bezerra. Ao Francisco Pergentino. E a Nath, a nossa Nath, a Natália Maria Romão, que é a diretora adjunta de juventude. Você lembrou aí da nossa amiga Mariazinha, do Conselho Fiscal, aí a Lucilene, o Paulo Ricardo, e os suplentes do Conselho Fiscal, Judas Tadeu, Rosângela Costa, Terezinha Delfino.
E Terezinha, né, esteve aniversariando nesse último dia 17, para mandar aqui os parabéns, né, para a nossa amiga Terezinha Teca.
Teca, fez aniversário, parabéns, Teca, foi agora dia 17, né? Uhum. Muito bem. Também lembrar o Conselho de Representantes aqui de Patos, o Antônio Raposo, o Antônio Vieira, o professor Brian Kennedy, o Carlos Eduardo, o Edson Guedes, a Elisângela Almeida, Erimar de Souza, Flaviana Guedes, Francisnalda de Araújo, João Batista, o Joaquim Ferreira, o José Laelson, José Mamede da Silva, o José Ranieri, o Josivan Antero, nosso colega Josivan Antero, o Kleber Dias, a Maria Célia, Maria Dolores, a Maria Helenilda e o Red Clay Marcelo, que fazem parte do Conselho de Representantes aqui em Patos. Mandar um abraço especial do SINFEMP, do programa SINFEMP para todos, para a amiga Rita, que fica lá no bairro da Vitória e todo domingo acompanha esse programa. Quando fazemos com transmissão pelo Facebook, ela também acompanha pelo Facebook, né? A professora Ronilda, um forte abraço para a professora Ronilda. Não perde um programa todo domingo, Carlinhos.
E Ritinha também, né? Aqui na Rua do Prado, ela e o pai não perdem de jeito nenhum esse programa, porque está na escuta. Um alô especial a todos vocês que estão, né, sempre fazendo a nossa audiência. Eu agradeço de coração, né? Vocês estão aí, por isso que esse programa está no ar.
Exatamente. Onde a gente passa, escuta e recebe o alô e o abraço de muita gente. Inclusive, tivemos um domingo aí sem o programa e o pessoal procurou a Zé Gonçalves, Carminha, até a mim. Já falei. E também, o que houve que não teve programa? Ficam preocupados tanto conosco, né, que estamos aqui todos os domingos, também com o próprio programa, né? Lembrar que o nosso amigo e companheiro de luta, o Gonçalves, está com alguns problemas de saúde, esteve fazendo uns exames, mas está se recuperando bem, graças a Deus. Precisa ter alguns cuidados aí com alimentação, algumas coisas. Então, por hoje ainda não está aqui, mas vamos pedir a Deus, se Deus quiser, para no próximo programa Gonçalves já estar conosco também, ajudando nessa participação aqui do programa SINFEMP para todos.
Mas, Frei, eu queria fazer assim, a lembrar, né, da nossa campanha salarial 2023, que está parado e nós vamos reunir, né, a diretoria executiva mais uma vez, para que a gente possa tirar um calendário, né, tanto para o município de Passos como para as demais cidades, porque nós estamos aí com a nossa campanha sem andamento devido às prefeituras, né, não estar recebendo as comissões. Nós estamos aqui no município de Patos pedindo audiência com o prefeito Nabor para receber as pessoas que faltaram, né, porque houve aquela reunião que foi feita a implementação das gratificações da saúde, mas as demais categorias, demais secretarias não teve avanço em nada. E continua a cobrança da isonomia salarial, continua a cobrança do reajuste salarial, porque faz mais de 8 anos que os salários estão congelados. O único salário que foi descongelado em R$20 foi da saúde do superior, né? R$20 foi quando ele foi colocar essa gratificação novamente, colocou esses R$20 e assim mesmo ainda teve aquela polêmica, né, da lei retirando a gratificação de quem tivesse PIS nacional no município. Então, nós continuamos ainda com essa campanha, né? esperançar e lutar. Né? A campanha salarial 2023, eu gostaria que você fizesse aí a leitura do nosso editorial no começo, né? Do que é que essa campanha fala. O que é que nós estamos buscando nesse ano de 2023 e vamos continuar na luta, porque não tivemos ainda nenhum êxito, né? Só na cidade de Emos que foi feita aquela lei da insalubridade, mas nós estamos lá, a exemplos de Emos, com os salários congelados também, devido a uma lei que foi feita, um estatuto, colocando os quinquênios tudo na cabeça e todos os servidores, desde 2019, estão com seus salários congelados. Quando foi descongelado, foi para igualar o salário mínimo, que antes eles tinham o salário mínimo, mas os quinquênios, né? Que tem gente que tem 20 anos, 25, 30 anos, estão recebendo simplesmente o salário mínimo por conta disso. E os demais profissionais estão com seus salários congelados. Desde 2019, no caso de Emos, e na cidade de Patos e demais cidades, tem cidade que tem mais de 10 anos que não tem reajuste salarial. Os servidores estão com seus salários com percas enormes. Então,
isso aí,
o que
Camila
busca essa campanha é ver em todos os municípios, não só na cidade de Patos, o reajuste salarial anual para todas as categorias, de acordo, né, com a inflação dos últimos 5 anos, porque a gente não pode cobrar dos últimos 10.
Exatamente. Isso aí tem sido a prática de muitos gestores para dar o golpe, para passar rasteira no povo, nos servidores. Né? Nós tivemos aí exemplos em vários lugares, várias cidades. Você tem uma ideia? Aqui, antes da gente lembrar aqui o editorial do nosso Alô Servidor, da primeira etapa, aí eu quero lembrar aí de cidades onde gestores concederam aumento com uma lei e retiraram com outra. Então, o que que ocorre? Há poucos dias, representando aí a FETRAN, nós estivemos no município, tá, da cidade de Aparecida, onde o gestor deu os 15% do aumento dos professores, né, que não é dele, veio do piso nacional, mas tirou uma gratificação de 25%. Quer dizer, deu 15%, tirou 25%. Quer dizer que os professores passaram a ganhar menos até do que no ano anterior. E isso tem ocorrido aqui na nossa base territorial, golpes dessa natureza. Então, nós que temos como tema da campanha salarial desse ano esperançar e lutar, né, a campanha salarial de 2023, trouxemos o editorial que dizia o seguinte: os gestores públicos municipais vêm ignorando as reivindicações e demandas dos servidores. As mais elementares, tais como implantação da insalubridade, das progressões horizontais e verticais, da concessão das férias e o pagamento de um terço, do pagamento do terço de férias em cima de toda remuneração, rateio do Fundeb para todos os profissionais do magistério e pessoal de apoio que recebe pelos 70%, pagamento do incentivo aos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, pagamento do Previne Brasil aos servidores da saúde, aumento salarial para os servidores que não têm piso nacional e recebem acima do salário mínimo na cabeça do contra-cheque, a não entrega do EPI, que é o equipamento de proteção individual, a ausência de condições dignas de trabalho, a isonomia salarial, entre tantas outras coisas, né? Este ano a luta não será diferente, não tem sido, pois além dessa pauta que está reprimida há muito tempo, temos a luta pela implantação do piso, da enfermagem, que mais uma vez, Carminha, já está querendo aí dar outra rasteira, mais um ministro pediu vistas, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? O cumprimento do piso dos ACS e ACE, graças a Deus estamos aí, mas tem outras lutas que os ACS e ACE estão começando, inclusive, neste mês de junho, né? A implantação e construção, sobretudo, dos planos de cargo, carreira e salário para as categorias que ainda não têm. Atualização dos estatutos dos servidores, que inclusive o SINFEMP colocou no seu PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional. Um dos elementos desse planejamento é estudar os estatutos dos municípios. E Carminha e eu ficamos, inclusive, responsáveis para fazer um levantamento dos estatutos. Se Deus quiser, nesse segundo semestre vamos fazer, já começar agora para ter nesse segundo semestre esse resultado. Então, o estudo desses estatutos para aqueles que estão com problema tentar melhorar.
E ver se realmente esses estatutos estão sendo cumpridos. Né? Se o servidor recebe o adicional noturno que está lá, recebe a insalubridade que tem, né? A alusão, que se já fez a lei, se já regulamentou, tudo isso a gente vai ver vendo os estatutos, né, dessas cidades. E os que ainda não tem, a gente tem que fazer mais uma vez a luta para que seja feito esse estatuto. Quando não tem plano de carga, carreira e salário, fazer a implementação, tudo isso a gente vai ver de acordo, né, com esses estatutos, que é a mãe de todos aqueles que é do regime estatutário.
Exatamente. Também a questão da jornada de trabalho de 30 horas semanais, o pagamento de precatórios, né? Portanto, gente, esperançar e lutar é a nossa linha de trabalho do SINFEMP neste ano de 2023. E a gente conta também com a participação do servidor. E você que está nos nossos 23 municípios da nossa base territorial, que pertence ao sindicato, você também tem a função de motivar a luta, quando muitas vezes deve procurar o delegado sindical, fazer as suas reivindicações, levar o SINFEMP em cada município, porque você, e aqui eu dou o meu alô especial para os delegados, os representantes, os conselheiros dos nossos tantos municípios, cada um de nós, cada um de vocês representa o sindicato e é preciso tomar consciência e buscar nas prefeituras os problemas, as dificuldades, anotar as denúncias para que a gente possa fiscalizar, averiguar e depois, encontrada de fato a denúncia, a gente levar para os meios legais para tentar resolver.
E também marcar, né, audiência com o prefeito, porque quem resolve os problemas de cada município é o gestor que lá está. Então, o servidor tem que trazer os problemas para que a gente possa fazer o encaminhamento e buscar, né, a solução.
Exatamente. Então, a gente conclama, a gente chama, a gente convida os delegados dos nossos 22 municípios a serem fiscais, ajudar o SINFEMP, marcar audiência com o prefeito. Vocês representam o sindicato. Tem dificuldade, vamos montar. E aí vamos chamar a Carminha, Frei Fábio, o Zé Gonçalves, a diretoria, para que a gente possa ir até o município tentar resolver. Mas quem identifica são exatamente os delegados, os conselheiros. Vocês foram eleitos e colocados na chapa, grandiosa chapa do SINFEMP, com essa intenção.
Mesmo assim, é o conselho daqui de Passos, que está dentro dos locais de trabalho, pode trazer os problemas, pode dizer o que está acontecendo, né, para que a gente possa discutir, né, e encaminhar, tá certo?
Justamente.
Precisando de alguma coisa, procura o sindicato, a gente está aqui diariamente esperando, né, as demandas de todos os servidores e servidoras, né, coletivas e individuais.
Muito bem, nós estamos já no clima de São João, SINFEMP também, clima de São João e o SINFEMP para todos. Aí nesse próximo dia 19, amanhã, portanto, o início do São João aqui de Patos, o SINFEMP, o programa SINFEMP para todos, também entra nesse clima de São João e deseja a você muitas felicidades. Vamos ao nosso primeiro intervalo musical e voltamos em seguida.
Que festa alegre é São João e São Pedro, não tem outra não. Como é gostoso balançar o esqueleto com animação. Tendo sanfoneiro no bolso, dinheiro para festejar. Ninguém fica à toa, brinca numa boa até o sol raiar.
Ninguém fica à toa.
Eita, que festa alegre é São João e São Pedro, não tem outra não. Como é gostoso balançar o esqueleto com animação. Tendo sanfoneiro no bolso, dinheiro para festejar. Ninguém fica à toa, brinca numa boa até o sol raiar.
Ninguém fica à toa.
Rapaz,
que é forró, meu filho. Nunca peste esse ano, vai ser bom demais. Eita, que festa alegre, São João e São Pedro, não tem outra não. Como é gostoso balançar o esqueleto com animação. Que festa alegre, São João e São Pedro, não tem outra não. Como é gostoso balançar o esqueleto com animação. Tendo sanfoneiro no bolso, dinheiro para festejar. Ninguém fica à toa, brinca numa boa até o sol raiar.
Ninguém fica à toa, brinca numa boa até o sol raiar.
Apaga o candinheiro, economiza o gás, o claro da fogueira para mim tá bom demais.
Apaga o candinheiro, economiza o gás, o claro da fogueira para mim tá bom demais.
E a fazenda Massa Feira? É tentar a noite de São João, né, Abutuá?
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos. Iniciamos esse bloco musical aí com muito forró. É mesmo que a gente está vendo o pessoal em casa acompanhando o Sinfempe, Carminha. O programa Sinfempe para Todos e no intervalo musical aproveitando para arrastar o pé nesse São João.
Fábio, eu vou começar aqui dando um giro, né, aqui pelo menos sobre a questão, né, das cidades. Aqui em Patos, a gente na última semana aconteceu audiências, né, sobre a questão do texto de férias. Para você ter uma ideia do que a gente está passando, né, aqui no município de Patos nunca atrasou o texto de férias, né, até o ano de 2017. Depois de 2017 para cá, a maior dificuldade para você receber o seu texto de férias. Eu tenho 30 anos de serviço no município e digo a você que sempre recebi o meu texto de férias. Eu tirava férias no mês de junho, no pagamento de maio, o meu texto de férias já estava na minha conta, junto com o meu pagamento. E houve esse descontrole, né, durante esse período, com... Não precisa que a gente conte a história, porque Patos já sabe de cor e salteado o que aconteceu de 2017 até 2019, 2020. Né? O prefeito Dinaldo Filho foi afastado e durante o seu afastamento, sempre que entrava um prefeito, colocava um edital, colocava uma portaria, suspendendo o pagamento de texto de férias, suspendendo os direitos dos servidores, para fazer enxugamento de folha, que eu nunca tinha ouvido falar, que você, enxugar uma folha, você deixasse de pagar, né, o que deve aos servidores. E, portanto, esses servidores foram todos prejudicados. Além de não tirar as férias, ainda não recebi o texto. E, portanto, quando o prefeito Nabu entrou, foi um dos pedidos da nossa pauta o pagamento desses textos. Foi feito segundo o secretário de administração, quando foi fazer o orçamento, a prefeitura não tinha como pagar. E mandou que entrasse na justiça. Tá certo? Mandaram entrar na justiça. Quem tinha texto de 2017 até 2020, a prefeitura não vai pagar, porque o prefeito Nabor simplesmente ia pagar só do seu tempo de prefeito. Então, os servidores de Patos ficaram com essa demanda. Além de não ter reajuste de salário, além de não ter vários direitos assegurados, né? Ainda tem o seu texto de férias que não foi pago e que não vai estar sendo na justiça. E, portanto, houve, para você ter uma ideia, na última sexta-feira houve 45 audiências de conciliação. quando na realidade não é audiência de conciliação. Quando chega lá, não tem uma proposta viável para o servidor receber com essas audiências. É simplesmente para atrasar, para não pagar, né? Para atrasar o processo. Porque se tivesse realmente uma proposta viável para que o servidor pudesse receber seus textos de férias, eles teriam aceito, né? Mas como nós sabemos, era só como a gente vê, o servidor tem que sair do seu local de trabalho, se afastar do seu serviço para ir participar dessa audiência, porque é uma audiência virtual, nem todo mundo tem internet em casa, tem que ir para o escritório do advogado para fazer essa audiência. E quando chegava lá, não tinha nenhuma proposta viável para que ele pudesse atender. Se era de conciliação, era para ter uma proposta viável. Então, nós, aqui no município de Passos, estamos com essa demanda. E também, depois que Nabu entrou, também não está pagando os textos de férias. Quer dizer, estou começando a pagar esse ano, mas eu, pelo menos, já estou com dois textos dentro, porque eu fiz agora em fevereiro, né? Eu fiz 30 anos e não recebi o texto de 2021 nem o de 2022. E nós já estamos aqui, fiz agora 2023. Então, é bonito, né? Muito bonito. A exemplo, né, daqui do município de Passos, que sempre a gente teve isso em olho d'água. Em olho d'água você só recebe texto de férias na justiça. Você só recebe direito na justiça. E a gente está vendo agora o município de Passos passando por isso. Começando por aqui. Questões de insalubridade, a gente tem exemplos de não ter insalubridade no município de São Mamed, onde todos os servidores dizem que o prefeito é de primeira linha, o melhor prefeito que já teve, mas não tem a lei, não faz a lei para pagar a insalubridade, pasmem, a saúde. Imagina aos demais servidores e nem aos garis, quem trabalha na rua, né, na limpeza pública, não tem.
Os garis que têm esse pagamento lá foi por ação judicial, né, do CIFEMP.
Aí, para você ter um exemplo, prefeito bom, não faz o dever de casa.
Calcule o ruim, hein?
Não faz uma lei, uma simples lei, né, para implementar a insalubridade dos servidores da saúde, que não venha me dizer que não tem insalubridade na saúde. Não venha me dizer que não tem insalubridade no setor público, na varrição, na coleta de lixo. Não venha me dizer que não tem insalubridade na escola. Né? E nós estamos aqui com essa dificuldade em São Mamede. Outro exemplo, que diz que é um dos melhores prefeitos de Santa Luzia, também não tem insalubridade para os servidores. É uma luta que o sindicato está pedindo. Foi feito o laudo, tudo isso, mas o prefeito ainda não fez a lei. Esperamos que ele faça, antes de vencer esse mandato, ele implemente essa insalubridade. Tanto o prefeito de São Mamede como o prefeito de Santa Luzia deixa esse exemplo, né? É um apelo que nós fazemos mais uma vez. No município de Vaze, é outra questão da insalubridade não existir para esses servidores que trabalham nos locais insalubres. Vamos para Santa Terezinha. Estamos ainda lutando, cobrando, pedindo a insalubridade para a saúde. E vocês viram o que passou aí, né, nessa pandemia. Municípios sem pagar simplesmente a insalubridade aos seus servidores, que estão nos locais insalubres, todo dia atendendo a população. A população doente, porque a saúde recebe quem está doente, quem está fragilizado. Outro exemplo de não pagamento de insalubridade vai para o município de Areia de Baraúna. Também não tem insalubridade lá. E não tem várias questões, não tem adicional noturno em muitas cidades, não tem várias questões. Vou dizer quem fez o dever de casa. E nós nem esperávamos, porque Cacimba de Areia é meio difícil. Mas lá, todos recebem salubridade. Todos. Outro exemplo, Catingueira. Catingueira também fez o dever de casa e paga insalubridade. Assim como o município de Patos também paga a insalubridade a todos os servidores. Tá certo? Isso é só um exemplo do que é a luta, né, dos servidores nesses municípios que estou aqui citando. Nós temos 22 municípios. Que eu saiba, em 5 paga insalubridade aos servidores. 5. Os demais a gente está na luta. Porque houve uma súmula no, no estado da Paraíba que tem que ter uma lei específica. Então, o município tem que fazer a lei. Nós também temos um exemplo lá de Emas. Né? Emas também está pagando a insalubridade. É, ficou de implementar para os auxiliares de serviço da educação. Falta dos demais, os auxiliares de serviço das demais secretarias. Mas a da saúde já está recebendo também. Malta, nós estamos na luta para que paguem aos garis. Lá já paga a saúde, também foi uma luta do sindicato. É, mandar um alô especial à nossa Osana, né, e ao João, né, que está lá. A Eusiclé também, que está lá como delegada. É, que essa luta continue, né? Nós estamos continuando nessa luta. Também precisa de reajuste salarial para os servidores, lá também está congelado. Então, gente, é uma questão de mobilizar os servidores dentro desses municípios, fazer a luta. Ah, o sindicato não está fazendo nada. Gente, os sindicatos somos todos. Vocês que estão sem os seus direitos e nós aqui, a diretoria, assim como a delegacia sindical daí, que é o delegado sindical e mais os conselhos de representantes, que podemos dar as mãos e lutar, chamando o povo para a luta. Né? Nós estamos aqui com muitas demandas. Demandas de pessoas que vêm para o sindicato individuais, mas as coletivas não devem ficar de fora. Todos devemos fazer o dever de casa. E vamos, como eu disse aqui no começo do programa, fazer o nosso calendário para mais uma paralisação do nosso sindicato na campanha salarial. Parar tudo, todos. Não, a educação já recebeu, já. E o que resta? E o que falta? Como é que está o rateio? Teve? Prestaram conta do que foi gasto? Prestaram? Então, pronto. Até agora ninguém sabe como foi gasto. Não teve rateio, não teve isso, não teve aquilo. E todos, de 4 em 4 meses agora, viu? De 4 em 4 meses, o dinheiro do Fundeb é reajustado. E os salários dos servidores não são.
Pois é,
reajusta. Então, vamos ver se não está. Por que é que não está sobrando? Ah, a CNM conseguiu colocar todos os servidores para receber pelos 70. E os 30? Como é que está os 30%? Ou vocês pensam que só podem prestar conta dos 70? Vocês têm que prestar conta dos 100%. Em que foi gasto e onde é que está sendo implementada a melhoria dentro das escolas? Olha, gente, nós falamos aqui na nossa editorial, nos conselhos, que o Frei Fábio vai até falar sobre isso aqui. A questão da renovação dos conselhos. Vocês sabem quem são as pessoas que fazem parte do conselho do Fundeb?
Justamente. Isso é tão importante quanto qualquer outro movimento. Aliás, talvez até mais importante porque faz parte da fiscalização. E os gestores não gostam de fiscalização. Tanto é que a maioria deles compram os vereadores, que são agentes de fiscalização, agentes políticos de fiscalização das leis nos municípios, e a gente sabe que muitos são vendidos aos prefeitos para que não fiscalize. A mesma coisa ocorre em muitos conselhos. Muitos conselhos. Se colocam presidentes, membros do conselho ligados ao prefeito, ligados à Secretaria de Educação, aí diz, não tem uma proibição legal. Sim, mas tem a proibição moral. Como é que alguém ligado ao prefeito fiscaliza o prefeito? Como é que alguém com cargo comissionado fiscaliza o prefeito? Isso é um problema. Então, nós temos aí, tivemos de dezembro para cá, a renovação dos conselhos e muita gente nas escolas não sabe. Quem que é o presidente do Conselho do Fundeb? Quem que é o presidente do Conselho de Educação? E os municípios, sobretudo os menores ainda, fazem de uma coisa tão feia que até os presidentes de conselhos municipais de educação e outros, sobretudo da educação, são também pessoas ligadas ao prefeito. Ah, não botou o secretário, mas botou a filha do secretário? Mas botou a mulher do secretário, mas botou o esposo da secretária e assim por diante. Então, é uma problemática muito grande, né? E a nossa luta deve ser de renovar sempre esses conselhos e colocar aí pessoas que tenham interesse de fiscalizar. Olha, nós estamos aí de olho Agora, existem os gestores que são trabalhados, que são orientados pelos advogados, pelos os contadores, para fazer as coisas, às vezes, até manipulando, de forma que a sociedade vai aplaudir, ah, o cara está 100%, quando, na verdade, você vai desmiuçar a coisa, não é assim, né? Nós tivemos aí município onde o conselho funcionou e, na hora, foi ver o relatório, tinha lá compra de bebedouro e, quando foi chegar na escola, chegou gelágua. E o conselho bateu em cima e disse, não, porque gelágua não tem o mesmo preço de bebedouro. E foi lá e teve que resolver, né? Então, a gente, enquanto conselho, tem que também tomar essas atitudes. Muitos conselheiros de vários tipos de conselho aproveitam também para fazer como certos vereadores de viver de tapinha nas costas, porque o indivíduo é presidente do Conselho da Educação, é presidente do Conselho da Saúde, que tem uma movimentação enorme nessas prefeituras, aí passam a esse tipo de papel, a usar desse expediente. Quando, na verdade, a busca nossa enquanto sindicato é de melhorar para todos. E essa melhora começa com a fiscalização. Carminha, você falava sobre insalubridade. Eu queria chamar a atenção aqui a uma matéria do Agora Patos, o site Agora Patos, agorapatos.com, que trazia exatamente uma chamada do vereador Zé Gonçalves, sindicalista, que quando houve agora, em maio passado, a audiência pública para discutir a importância dos profissionais de apoio no âmbito escolar, Zé Gonçalves, na sua fala, chama a atenção para também a igualdade salarial para quem é contratado e o pagamento da insalubridade, porque é muito fácil para o gestor dizer que, não, mas a gente tem político querendo prejudicar os contratados. Não, então faz o seguinte, pague bem aos contratados, pagamento de insalubridade, salário igual, porque ele não trabalha diferente, né? Mas não, os contratos são exatamente para manter na escravidão aquelas pessoas que necessitam urgente, naquela hora, de um trabalho. E Zé Gonçalves chama a atenção, e ele, na fala dele, ele diz, é preciso assegurar o direito da insalubridade de 20% aos profissionais do município de Patos, né? Diz ainda Gonçalves, porque apenas aplausos, tapinhas nas costas e elogios não pagam água, nem luz, nem supermercado. Criticou, então, o parlamentar e sindicalista. Exatamente é essa a luta que nós devemos ter para com
Olha,
os
muita,
nossos servidores.
Olha, muita gente diz que o sindicato é contra comissionado, é contra os contratados. Não, o sindicato não é contra. O sindicato é a favor do concurso público, tá certo? Do concurso público para que essas pessoas possam acessar os seus direitos, né? A questão de comissionados vem do prefeito, né? Agora, como está a vida desses contratados? A maioria estão MEI.
E
não tem direito,
empreendedor individual.
Não tem direito a nada. Somente o salário bem limpinho e mais nada. Nem vínculo vai ter, né, com a prefeitura. Mas é engano da prefeitura. Porque quando você está MEI e você presta um serviço que você é subordinado, você vai todo dia, você está lá cumprindo horário e cumprindo, obedecendo a terceiros.
Assinando o ponto, né? Porque isso é importante depois.
Você está recebendo ordem de terceiros, você não está legalmente no município, mas você não é um MEI independente. Se você for para a justiça, você consegue provar. Porque você, o MEI, ele é independente, ele é quem faz o horário dele, ele vai, tá entendendo? E quando você está MEI dentro do município, você segue a regra do município. Você vai ter que ter seu horário cumprido lá. Então, quem vai ser seu superior é o diretor, quem vai ser seu superior é o secretário de saúde, é o secretário de administração. Então, você tem um superior, você não é uma pessoa que tem autonomia para fazer o que você quer.
Ou como
o
nome
portanto,
dele, empresário mesmo, né?
E, portanto, pensa eles que não têm direito, mas têm. Tá certo? Vá buscar, procure o que vocês acham. Porque, mesmo sendo MEI, você está cumprindo horário. Você está cumprindo ordem do seu superior. E quem é meio não tem superior, não. Você mesmo é o dono de si.
Muito bem, foi bem esclarecida essa situação, foi bom ter trazido isso aqui. E só para concluir esse bloco, a fala de Zé Gonçalves, lá naquele dia, na audiência pública, ele diz: inclusão é melhorar os salários, é implantar insalubridade, reduzir a jornada de trabalho e respeitar esses companheiros e companheiras que estão no dia a dia fazendo o seu trabalho, concluiu o vereador. E muito importante essa fala. Meus amigos, minhas amigas, mais um intervalo musical para a gente tomar aqui uma aguinha. A gente volta daqui a pouco com o programa Sinfemp para todos.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualado em sanguessuga, e nosso amor pede mais suga do que essa que nos dão. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco.
Você está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfemp para Todos na manhã deste domingo, dia 18 de junho, vésperas de começar o São João aqui de Patos, e a gente traz um programa mais animado hoje, né? Carminha, vamos agora nesse bloco tratar de algumas notícias nacionais e vamos começar aqui com a notícia que é a questão da CNTE, que é a Conferência Nacional dos Trabalhadores em Educação, está defendendo que lei de responsabilidade educacional considere o pagamento do piso do magistério. Isso aqui é muito importante, não é? Porque nessa lei que está tramitando aí na Câmara do Senado para responsabilizar os gestores através da educação, é a chamada Lei de Responsabilidade Educacional, estão querendo que seja considerado o pagamento do piso do magistério, que o gestor que não cumprir esse pagamento seja enquadrado nessa lei. Então, teve uma notícia aí do dia 16 de junho com relação a esse tema e nós vamos trazer para você agora, nesse instante.
Pois não. A Comissão da Educação do Senado realizou, no último dia 15, audiência pública para discutir o projeto de lei 88/2023, que trata da lei de responsabilidade educacional, de autoria do senador Flávio Ames. O texto estipula punições para o gestor público que não cumprir critérios de oferta e qualidade do ensino. Os debatedores defenderam o alinhamento do projeto de lei com o Sistema Nacional e com o Plano Nacional da Educação.
A secretária-geral da CNTE, Fátima Silva, parabenizou a disposição em estabelecer uma lei de responsabilidade educacional que oriente gestores, gestoras e trabalhadoras ligados à educação, mas destacou quais mudanças unem a Confederação e como ela considera essas mudanças fundamentais. Fátima enfatizou que a responsabilização deve focar na qualidade do ensino e não apenas em indicadores de desempenho.
O primeiro aspecto, explicou a dirigente, é o projeto pauta instrumentais legais de avaliação a partir de índices ainda pendentes de regulamentação, como o Sistema Nacional de Educação, o Curso Aluno Qualidade, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e os indicadores do novo Fundeb. Sem aprovar esse mecanismo, a análise não poderá ser realizada e a lei ficará pendente.
A secretária indicou também que o projeto precisa estabelecer condições concretas de financiamento e avaliações em um formato democrático, com participação de toda a comunidade escolar. Para ela, a proposta não contempla um aspecto fundamental para qualquer lei de responsabilidade educacional: a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, por meio do compromisso do pagamento do piso do magistério e do respeito às diretrizes nacionais de carreira, entre as quais a contratação por meio de concurso público.
O PL abre brecha para que os gestores deleguem todas as insuficiências no projeto de avaliação apenas aos profissionais da educação, que integram o lado mais fraco da correlacionadas forças. Além disso, a proposta afronta direitos e inspira medidas persecutórias de assédio moral contra profissionais de educação, contrariando os princípios da relação de trabalho, criticou a dirigente.
Fátima criticou ainda a proposta de pagamento de abono salarial a trabalhadores e trabalhadoras. Segundo ela, países que já usaram essa forma de avaliação somada a rendimento têm abandonado as salas de aula por falta de resultado, como o caso dos Estados Unidos, por não trazer resultados e desconsiderar aspectos fundamentais como as diferenças econômicas e socioculturais de cada região para aplicação de iniciativas nas escolas.
Nossa perspectiva é de valorização da carreira e não de abono, com ingresso por concurso, piso salarial, carreira que tem início, meio e fim, e uma jornada digna. A lógica de prêmio e castigo é preocupação para nós.
Veja como é importante, viu? Porque realmente aqui um ponto, Carminha, que chama atenção nessa reportagem é exatamente que muitas vezes tem que se preocupar com a fiscalização, e é isso que a gente tinha falado, porque muitas vezes uma lei desse tipo vai pesquisar somente a questão dos índices. E a gente sabe de muitos municípios com índices burlados. Nós sabemos histórias de município, por exemplo, que o IDEB está lá em cima, sobretudo nos anos iniciais, mas em compensação os alunos estão sem saber ler. Sem saber ler, sem saber escrever. Nós temos aí situações onde estão obrigando, inclusive, né, a burlar o processo para aumentar o índice do IDEB e chegar dinheiro para o município. Então, uma lei como essa, tem razão a professora Fátima, não deve estar observando só os índices, deve fiscalizar a coisa mais de perto.
E também não deve colocar toda a responsabilidade da educação no profissional. Porque muitas das vezes o profissional não tem condições dignas de trabalho, não tem condições de trabalho. E como ela vai fazer, né, para trazer esse resultado? Isso vai prejudicar, vai ser avaliada e se não tiver no índice que for colocado, o profissional pode até sair do serviço público. Então, nós temos que ver uma lei que traga a responsabilidade não só para o servidor, mas também para a gestão.
Exatamente. Vamos aproveitar aqui o embalo, Carminha, das notícias nacionais para lembrar aqui uma reportagem também da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que traz dizendo que o senador Paulo Paim anuncia que Fundeb está fora do novo marco fiscal. Vamos ver essa reportagem e algum comentário que a gente possa trazer, certamente muito importante para cada um de nós que fazemos a educação no Brasil. O relator do projeto do novo marco fiscal no Senado, Omar Aziz, disse que vai retirar o Fundeb dos limites de gastos do arcabouço fiscal. A decisão foi compartilhada na tarde desta quinta-feira pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, durante reunião da Comissão de Direitos Humanos no Senado. Segundo ele, a nova forma de cálculo para o pagamento do Fundo Constitucional do Distrito Federal também deixará de fazer parte do arcabouço fiscal.
Apesar disso, que ainda não é uma vitória, Paim considera que o anúncio é fruto da mobilização de todos que trabalham por esta causa. O senador Omar Aziz disse que conversou com o deputado Arthur Lira sobre isso e que, segundo ele, recebeu a proposta com tranquilidade, explicou Paim.
A secretária de Finanças, Rosilene Correa, que é da CNTE, participou da comissão ao lado do senador Paulo Paim e respondeu: vamos ver para crer. É até uma para que a gente
ponderou
a nossa esperança.
Vamos,
né,
trabalhar até o último minuto, disse Paim, fazendo referência às entidades sindicais presentes na comissão, entre elas CNTE. Eu fui procurado no Rio Grande do Sul para retirar o Fundeb do arcabouço. E eles me disseram, os outros senadores também estão sendo procurados e todos os estados. Contou dizendo que esta é uma vitória da mobilização, né, da comissão e também da CTE.
E é importante que eles estão lembrando aí, vitória da mobilização. É o que a gente tem dito no sindicato. Sem luta, não tem vitória. É preciso se mobilizar, é preciso nos mobilizarmos nos vários ambientes. Mas estamos já encaminhando para o final do programa e a gente quer mais um intervalo musical para, na volta, as nossas considerações, os nossos abraços, os nossos alôs finais, né? Com vocês, mais uma música e a gente volta em seguida.
Ei, mundo! Oi, lua! Como é que tá o nosso Nordeste?
Ai, bom demais!
Bom demais, tá que tá.
São Januário, tome um gole de quentão. Solta foguete, quero ver subir balão.
Puxa esse fole, oito baixo verdadeiro.
Bota gás no candeeiro e chama as moças pro salão.
Oh, 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 coisa boa! Vem mais! Chega em mim! Arrepete!
Festa animada pra quem sabe aproveitar. Quem dança, dança, quem não dança, quer dançar.
Lá no terreiro é o que se vê falar.
É o maior tocador que já veio desse lugar.
Oh! E você já?
Olha o sol da roça, menino. Olha a tu.
Traz a cachaça, mesmo.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João.
O forró já começou. Vamos, gente. Rafa, pede nesse salão.
Dança Jaquim com Raquel,
Luiz com Yaya.
Dança Janjão com Zabé
e eu com Sinhá.
Traz a cachaça, Mané. Eu quero ver pai voar. Traz a cachaça, Mané. Eu quero ver pai voar.
Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo.
Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração.
O céu estava assim em festa, porque era noite de São João.
Havia balão no ar, shot, baião no salão. E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo.
Olha pra aquele balão musicou, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração.
O céu estava assim em festa, porque era noite de São João.
Havia balões no ar, shot, baião no salão. E no terreiro o teu olhar, que incendiou.
meu coração. Olha pro céu, meu amor.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos. E a gente, nesse último bloco, vai passar agora algumas informações, sobretudo para os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem aqui no município de Patos. Carminha tem aí, não é, Carminha? Vamos lá.
Olha, houve, né, mais uma vez a suspensão da votação no Supremo Tribunal e o fórum da enfermagem, né, o fórum foi reuniu e estão às vistas de greve. Eu gostaria de dizer aos servidores da nossa base da enfermagem que nós temos que fazer, se realmente for haver essa greve, né, que está prevista para o dia 29, nós temos que fazer edital primeiro, chamando a reunião. Não podemos reunir sem antes fazer um edital com indicativo de greve, né, chamando essa reunião, essa Assembleia Geral, com indicativo de greve. Segundo, depois de realizada a Assembleia e todo mundo dizer ou não que se vai estar em greve, tem que haver a comunicação de novo, né, em edital, publicação em jornal estadual, dizendo da decisão da categoria e também avisado antecipadamente, com 72 horas de antecedência, a todos os gestores, para que essa greve possa ser implementada. E, portanto, fiquem atentos, porque nós podemos chamar a qualquer hora aí, né, uma comissão, a comissão para que a gente possa decidir qual a data para essa Assembleia Geral com indicativo de greve, e não podemos perder prazos, perder marcos, não podemos demorar com essa decisão, tá certo? Então, estou convocando agora aqui a comissão da enfermagem que trata sobre essa questão do piso, para que a gente possa reunir nessa segunda ou terça-feira e já lançar esse edital de imediato, porque se não fizer isso, nós não vamos poder entrar nessa greve sem ter um edital bem elaborado e a decisão da categoria, não só do município de Patos, mas de Patos e região. Então, tem que ter representação de todos os municípios para que a gente possa fazer o edital e lançar essa possível greve. E vai ter que decidir se a greve vai ser só no dia 29 ou se vai ser por tempo indeterminado. Tudo isso tem que ser discutido e, portanto, a comissão fica convocada para que a gente possa reunir de imediato e ver essa questão.
Mas, Carminha, então, só para esclarecer, a comissão, você não sabe ainda se vai ser na segunda ou na terça, vai entrar em contato pelo telefone, como é que vai ser?
Sim, eu vou entrar em contato com as pessoas que estão envolvidas nessa questão para que a gente possa ver, porque o edital não pode demorar, precisa de ser publicado em jornal de circulação estadual.
Muito bem. Então, de fato, está havendo aí, inclusive, um movimento chamado Advocacia para a Enfermagem, que eles estão comunicando ao FNE, ao CNTS e às entidades sindicais para que, nesses dias 19 de junho ou 20 de junho, faça a Assembleia Geral para a votação de greve nacional da enfermagem, né? Então, aqueles que estão no movimento já podem ir se orientando exatamente para quando Carminha, o Sinfemp, chamar, já tem mais ou menos uma base para esse movimento.
Por isso que tem que ter, de imediato, ser publicado lá de tal.
Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, esse foi mais um programa Sinfemp para Todos, levado ao ar pelas ondas da Rádio Espinhara de Patos 97,9. Nós agradecemos a presença de você aí no pezinho do rádio, ouvindo, nos escutando, acompanhando as notícias, seja no âmbito do município de Patos, dos outros 22 municípios que compõem o nosso território sindical, também a você que nos acompanha, independente do ser ou não funcionário público, mas que gosta das notícias do Sinfemp. Um forte abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser. Bom São João aqui em Patos para todos. Vamos brincar com cuidado e responsabilidade. Fique com Deus e até o próximo programa.
Um final de domingo abençoado e uma semana de festejo com paz e saúde.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para Todos.